E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Olha que história é essa aí, minha gente! Sim, sim! Vem cá, você se lembra a primeira história que você ouviu na vida? Aquela que sua mãe contava pra você, sei lá, de repente até uma música infantil que ela cantava. Se bem que as músicas infantis não fazem muito sentido, né? Eu me lembro uma que cantava muito, que era do tal do Fui no Tororó Beber Água e Não Achei. E eu sempre ficava me perguntando assim, por que você teve que ir ao Tororó beber água? Né? Assim, não tinha na tua pia, não tinha um copo d'água. E quando é que Tororó é uma opção de água? Você podia pedir pra mim que eu tinha água. Fiquei muito pensando, quem é que falou pra você, te deu a dica do Tororó? Né? Que fala, vai no Tororó, Tororó tem água, fica tranquilo que pode ir. Aí chegou lá, pegou duas condições, não tinha água. Fui ao Tororó beber água e não achei. Achei o quê? Bela morena. Tu foi pela morena, a gente sabe disso. É, isso aí não engana ninguém, né, meu amor? Ah, meu amor, tô indo ao Tororó fazer o quê? Beber água, porra. Agora, achou a bela morena que no Tororó deixei. Ou seja, não serviu de nada ir ao Tororó. Tororó é uma grande mentira. E eu, com 3 anos de idade, pensava tudo isso. Verdade é essa. Agora, será que os meus convidados eram tão malucos quanto eu? Quando era pequenininho, pensava em coisa. Pela carinha deles ali, eu acho que tudo é um pouquinho doidinho. Sim, sim, a gente tem um doido de categoria aqui, Jorge Aragão! Quem está aqui é Caco Scioccia! E Dandara Mariana! Vamos começar, meus doidos! Eita, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos! Muito bom! Caco está tenso.
Bastante.
Eu sinto mãos entrelaçadas, eu sinto o pé e sinto um drink muito violento ali. Tá nervoso de contar a história?
É porque, assim, eu tenho muito pesadelo com esse programa. É sério.
Como
porque
é que é isso?
Eu sou muito ruim de contar história engraçada. Isso já foi assunto de análise, inclusive. E eu dizia pra ela assim, cara, eu não sei o que acontece. Quando eu começo a... Eu sei que a história é engraçada, sei. Mas quando eu começo a contar, ela, durante, ela vai ficando cada vez mais sem graça.
Ela vai murchando.
Vai murchando. E ela dizia, mas o que será que acontece com você? Cara, que eu dizia, eu não sei, por isso que eu tô aqui.
Você veio tentar resolver um trauma.
E ela falou, vamos trocar de lugar, então. Então você sou eu e eu sou você.
Ih, tu levou a sério mesmo o negócio, virou uma análise.
E conta a piada pra mim, pra eu tentar... E eu contava a piada e ela realmente ia murchando. E ela me disse assim, olha, você é muito preocupado pra que a piada seja engraçada. Então, não fique tentando que a piada seja engraçada. E eu levei isso tão a sério que ela não fica engraçada.
Mas de fato é tenso, né? Ter que contar
muito,
uma história engraçada.
É muito. Porque se não é engraçado, acabou, né?
Mas não mais tenso do que um teste.
Mais tenso.
Mais tenso que um teste?
É.
Mas o teu teste improvisou bem, não improvisou?
É desse teste que você tá falando.
É isso. Você tava onde?
Então,
Ele já tá aqui. Calma.
Não, a história é a seguinte...
Vai falando da história que eu vou fazer
Vai massageando, vai massageando. Tá.
Só tá tenso mesmo, hein?
E aí seja minha terapeuta. Se não tiver engraçado, a gente inverte e você conta pra mim. Não,
vai lá, pode ir que vai dar tudo certo.
Eu fazia engenharia química na escola...
Que já é hilário.
Que já é hilário.
Engenharia química.
Ah, então, se vocês puderem rir, por favor. E à noite eu fazia escola de dramática, tudo na USP.
Tá bom.
E aí, fazia teatro amador num clube chamado Hebraica, em São Paulo. E alguém, o Vladimir Capella, que era um diretor muito importante de teatro infantil e juvenil, e me chamou para fazer um workshop, para fazer um espetáculo chamado Pyramid Thisbe. Quando eu chego nesse workshop, só tinha molecada, assim, Rodrigo Faro tava lá.
Olha!
Eu era o mais velho, um monte de gente linda, poxa, assim.
Você com 24?
Eu com 24, o resto com 17, 18, menos.
Mas gente
até.
Linda, eu e o Rodrigo Faro, bacana.
Aí fiz o workshop. No final do workshop, tinha que fazer apresentar uma cena para as pessoas. Aí em casa eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer um cara que teve um problema, um AVC.
What?
Aí não precisa falar.
Não precisa falar.
Não precisa falar.
Você vê que a história é uma comédia desde o início, né? Quer dizer, eu vou fazer um cara que teve um AVC e não fala.
É, aí eu falei, cara, mas... Aí eu falei, então eu vou botar um copo de água e esse cara tá com sede e ele não consegue pegar o copo de água.
Ah, caraca.
Tive essa ideia, mas com uma confiança.
Eu falei, tô achando.
Aí tudo bem, foi minha vez. Botei o copo de água, as pessoas... Aí eu dei uma viradinha e botei um pouco de Vick Vaporub no... Ninguém viu.
Que é o cristal japonês da época.
Da época.
Você bota aqui, obviamente, arde o olho pra caramba, gente. E tu chora.
E aí...
Pra quem não é ator ainda, acha que chorar é a coisa mais importante pro ator, né?
E eu queria chorar.
É, lógico, claro.
E aí, tava desse lado a mesa, eu botei um copo de água e comecei.
Que loucura. Você fez o meu pé esquerdo ali um pouco.
Isso, tentando pegar o copo de água e aí escorreu a primeira. E eu vi que aquilo causou uma grande comoção naquelas, né? Cara, e aí... Fui exagerando, eles começaram a chorar. Caralho, meu Deus! Cara, foi um aplauso, caralho.
Sensacional.
Sensacional, passei no teste.
Passou.
Aí falaram assim, a gente ia ser contratado pelo SESI e eles assinavam carteira. Eu já fazia teatro amador há muitos anos, eu nunca tinha recebido pra estar em cena.
É o contrato, você pagava pra fazer.
Total.
Você tinha que se
não, deslocar. E com carteira assinada, com férias, 13º, plano de saúde. Aí falaram, cara, pra você assinar a carteira, você tem que ter o DRT.
O DRT, o famoso DRT. O pra quem DRT. Não é de teatro, explica o que é.
O DRT, eu não sei exatamente o que significa a sigla, mas é o registro de ator
exatamente.
Que te possibilita ter uma carteira assinada. Eu não tinha DRT.
Porque não parece. Parece essa bagunça. Ser ator parece essa avacalhação, mas aí precisa ter um DRT.
Precisa.
Pra tirar esse certificado.
E aí eu falei, gente, mas como é que faz pra tirar o DRT? Cara, você tem que ter uma pasta com um material de coisas relevantes que você já tenha feito. Eu falei, não fiz nada de relevante. Ou você solicita uma banca e faz uma cena pra banca. Mas falaram, cara, é fácil, assim. Se você não pegar uma banca fácil, chata, é fácil. Mas você pode fazer a prova da Ordem dos Músicos do Brasil.
Ah.
Que é mais fácil. Ok, tava com aquela confiança do... Falei, ok, onde é que é? Lá no centro. Você não toca violão? Eu toco 3 músicas no violão. Whisky a Gogô, Eu Me Mordo de Ciúme, e mais... Falaram, tudo bem, leva seu violão e toca, é facinho.
Foi numa festa, gelo, pum, recebeu ali.
Aí tudo bem, subi lá, a mulher falou, você vai prestar... Eu falei, vou prestar. E você toca algum instrumento? Eu falei, toco violão. Ela falou, cadê seu violão?
Ah, você não levou o violão?
Não.
Bom, mas daí realmente...
Eu falei, ninguém avisou que eu tinha que trazer violão.
Imagina, você vai dar Ordem dos Músicos pra tocar violão, tem que lembrar de levar o violão. Ah, mas não. Olha, esses músicos
tem
também...
lá.
É claro, tem lá. Eu achei que fosse ter uma harpa, fosse ter qualquer todas as modalidades lá. Falei,
claro.
não trouxe. Ela já fez uma cara assim, eu falei, mas eu posso cantar. Aí ela falou, então você vai tirar para cantor? Eu falei, vou. Ela falou, popular ou erudito?
Popular ou erudito?
Poxa, não sei o que me deu, cara, que eu falei. Foi um trisque de segundo, assim, que eu falei, qual a diferença?
Quer dizer... Esse entendia de música mesmo, né?
Mas eu queria saber a diferença do teste, não...
Sei.
Ela virou pra mim, ela tava assim com a cabeça baixa no tanto, ela fez assim, erudito é mais chique.
Erudito é mais chique!
Aí bateu alguma coisa em mim que eu falei, vou tirar pra erudito.
Erudito. Você é tá na cara que é erudito.
Aí fiquei esperando lá, daqui a pouco me chamam. Sou Carlos Alberto, que na época me chamava Carlos Alberto.
Ele mudou de nome pra nunca mais a música o reconhecer. Por isso que ele virou Carlos, porque Carlos Alberto...
Na música.
A Ordem dos Músicos não autoriza.
Cara, eu entrei numa sala, e aí eu já não sei mais o que é de verdade, o que é memória construída, sabe? Mas a lembrança que eu tenho é que era uma mesa, um cara atrás da mesa sentado, atrás dele um janelão. E eu tenho essa lembrança, você vai entender por que eu tenho essa lembrança daqui a pouco, que era um prédio assim em L, e que eu conseguia ver as outras janelinhas assim. Aí ele falou, Carlos Alberto, o que você vai cantar?
Ah, faltou esse detalhe, né? Que era saber a música. Mas o pessoal também não ajuda ele, né?
Aí, cara, eu não sei o que me deu. Sabe o que é, meu cara? Eu tô ensaiando um espetáculo de óperas improvisadas. Ele falou, óperas improvisadas? Falei, é. você pode cantar um pouquinho? Eu falei, claro, sem problema.
Só um detalhe, você já tinha cantado ópera alguma vez na sua vida mesmo?
Ui! Aí eu fiquei, posso ficar em pé?
Pô, mas eu te peço que fique.
Eu fiquei em pé, ele falou, a hora que você estiver pronto, você pode começar. Aí eu fiz assim.
Não.
E por que, que eu falei do predinho? Porque eu lembro, pode ser uma coisa inventada, de ver umas cabecinhas...
Indo ver na janela, que merda é essa?
Eu lembro disso, eu não sei se é verdade.
Mas isso que você cantou, só isso é algum tipo de ópera
isso
ou é só
nada.
Uma pessoa morrendo?
É. Isso não é nada, isso não é nada. Isso é uma cara de pau. Ele não me interrompia, desgraçado, porque eu acho que ele tava se divertindo.
Claro, ele falou, vamos ver até onde esse maluco vai.
E eu fiquei horas, cara. Horas.
Não tinha nenhuma palavra.
Nada meu inteligível. Deus. Quando eu cansei, eu fiz assim.
E era um te julgando.
Era um.
Era só um te julgando.
Não, era o mundo me julgando.
Ah, bom,
porque
claro.
Era ele, as cabecinhas
as janelinhas,
todas, as janelinhas.
A tua consciência.
Minha consciência e minha terapeuta.
O teu senso de ridículo, não. Engraçado, não, esse não, já tinha ido embora. Esse não. Ó, levado. Terminou isso, o cara reagiu de que forma?
Ele fingiu que tava tudo bem. E ele fez assim, Carlos Alberto, você não conhece nada mais conhecido?
Alguma coisa que exista mesmo.
É, isso. Eu falei, algo mais conhecido? Joguei a pergunta de volta. Ele falou, canta o Sole Mio, por exemplo.
Lógico.
Mas eu falei, a Sole Mio? Ok. Levantei. E fiz assim. A Sole Mio. Muito crocante. E o cremoso. É da gelato.
Você cantou a música.
Corneto.
Do corneto!
Pra quem não sabe, você quer explicar? Pra quem
a música não... do corneto, corneto é um sorvete.
Corneto é um sorvete que usou essa música pra fazer o jingle.
O jingle.
Que era muito conhecido. Mas, como eu só sabia a Sole Mio, era a única coisa que eu sabia, não é que eu assumi que era o corneto, eu fui meio que... É o meu corneto.
Nem o jingle.
A Sole Mio, não deixava claro que eu tava.
Pra ver se você enganava.
Nossa, mas chegou uma hora.
Chegou uma hora que você falou corneto.
É da gelato. Corneto. E o desgracento não me interrompeu de novo. Ele me deixou cantar umas 3 vezes esse refrão, que também não tinha continuação, era só.
Porque o que ele queria, o La Sole Mio que ele queria, bota aí o La Sole Mio pra gente ouvir. Esse é o Pavarotti que vai cantar. Não é? É quase um Pavarotti.
O pai.
Muito parecido, hein? Muito similar. Eu até... Perdão, é você, Caco, é o Pavarotti? Eu tô na...
Essa parte é ele.
Ah, é um dueto.
É, daqui a pouco.
Você é um Plácido, é uns 3 amigos ali. Pode tirar, muito obrigado. Bom, eu não sei nem o que te dizer. A gente até tem um comercial também.
Isso, para as pessoas entenderem.
Talvez valha.
Vale.
Talvez valha botar.
Muito crocante, é o fio cremoso, é da gelato.
Será que essa ele já gosta mais um
corneto,
pouquinho?
Corneto. Mas ele acaba bem, ó. Eu tanto corneto mio. Eu fiz isso.
Que maravilha.
Down. Eu trouxe aqui a carteirinha pra te mostrar.
Não, tem a carteirinha, claro. Da Ordem dos Músicos Provisória. Que maravilha. E você...
De terno e gravata.
Parece um Caio Ribeiro. Interessante isso aqui, ó. Tá aqui, ó.
E pode ver a validade atrás.
E a validade atrás...
Carteira provisória, não é isso?
Ah, autorização temporária.
Isso, é.
Tá aqui, ó.
Era de 95 a 96, não é isso? Atrás.
Data de emissão 96. É, aqui não, tá aqui, ó. Prazo de validade 96. E o melhor, categoria... Erudito. Que maravilha. Deus, sensacional. Sensacional esse cara. A Dandara não cantou, mas a Dandara talvez quase morreu.
Talvez quase morrer. Resolvi, eu e uma amiga minha, fazer uma viagem. Tinha acabado de... trabalhar, vamos fazer uma viagem, amo viajar, pro Peru, vamos pra Cusco, mas uma viagem bem, bem freestyle, assim. Falaram pra gente que a gente tinha que conhecer a Rainbow Mountain.
Ah, sim.
Que é a montanha colorida que fica a 3 horas de Cusco.
Cusco é ali onde, a região onde tem Machu Picchu.
Machu Picchu, exatamente.
Ali dos Incas e tudo.
Exatamente. Cusco tem 3.500 metros acima do nível do mar.
Você fica meio zuretinha.
Você fica... Né? Dor dá de uma cabeça, tonturinha, tontura. Dá uma dor de cabeça.
E a Rainbow Mountain é mais alta.
5.500. A Rainbow Mountain. Isso no segundo dia. Vamos para a Rainbow Mountain.
Ah, lógico.
Botei meu melhor lookinho. Falei, nossa, vou fazer altas fotos na montanha colorida. Que são 7 cores, né?
É, a montanha é um realmente, arco-íris. As fotos são lindas, assim.
Umas fotos lindas.
A cor da areia ali, tem o vermelho, amarelo, cinza, azul.
Lindo.
Mas pô, o melhor lookinho...
Pois é.
O lookinho era um bodyzinho com as costas de fora, né?
Isso.
Uma malinha de ginástica.
É que nem você indo pro Erudito, ela tá indo lá pra Rainbow Mountain dela.
Uma malinha de ginástica. Um tênis que estava furado na sola. Mas estava com um casaco. Levei um casaco só pra...
Ah, bom!
Né?
Mas você sabia do furinho ou você descobriu?
Não, eu sabia do furinho.
Sabia do furinho.
Eu fui ciente do furinho.
É, a culpa é dela mesmo. Não tem como botar a culpa na casa, não.
É 3 horas de Cusco. 4 horas da manhã, você sai de casa. Aí estamos dentro do transfer. E aí, estamos na viagem, né? Tudo meio branco, tá nevando.
O meu lookinho
o meu
tá
lookinho
ornando
não
com a neve.
Ornando com a neve.
Eu tô com o lookinho mais búzios.
Tô sentindo a minha mão e o meu pé um pouco geladinho.
Isso você ainda dentro do carro?
Dentro do carro. Tô sentindo
tá
minha mão.
Geladinho dentro do carro.
Geladinho. Tá geladinho. Chegando lá, eu falei assim, Carol, não sei como é que eu vou subir. Porque eu já tava...
Muito frio.
Muito frio, né? E aí eu falei assim, só que tem a opção de subir a cavalo.
A cavalo?
A cavalo. Falei,
qual é
Carol,
a chance de terminar direito?
Acho que eu prefiro subir a cavalo.
É.
É melhor. E fui. Carlos foi me puxando. Uma charretinha. Carlos foi puxando meu cavalinho.
Carlos era o guia.
O guia.
É. Carlos. O guia.
Carlos. Carlos.
Carlos.
Carlos.
E estamos subindo. Quando chega... Na metade do caminho, a Carol falou assim, Danda, tô passando mal.
Ela também tava em cima da
Não, dela, Carol foi a pé. Carol foi a pé, foi guerreira, foi a pé. E nada da Rainbow Mountain, né, amor? Tudo branco. Quando eu tava assim, a uns 200 metros pra chegar no topo, falei, Carlos, não estou muito bem. Não estou muito bem. Começou a me dar um enjoo, gente. Um enjoo, um enjoo, um enjoo, um enjoo, um enjoo. Eu só sei que eu me estirei.
No chão?
No chão. Aí eu abri mão.
Pô, mas tão perto.
Tão perto. Não, tão falei, perto, eu abri mão. Eu tava passando muito mal. Carol já tinha ficado lá embaixo.
É. Tudo, a sua dignidade
tudo
também.
Errado. Tudo errado. Exatamente.
Mas mesmo que você tivesse chegado lá em cima, vocês não iam ver a Rainbow Mountain.
Não, não tinha Rainbow Mountain nenhuma. Tudo branco. Não era nem pra ter subido.
Porque essa... Inclusive, eu fui ao Peru recentemente, por acaso, e me tentaram me vender essa
Rainbow Mountain.
Essa safadeza aí. Rainbow Mountain. Porque a foto do guia é uma foto praticamente ali, coisa cores que o olho nu não capta.
Não.
Tão lindo que são as coisas.
Você fica alucinado. Quando eu vi a foto, eu falei, eu tenho que ir nesse lugar.
E aí eu botei no YouTube, Rainbow Mountain, pra ver. Quando eu liguei lá, os vídeos que tem, vale a pena o pessoal de casa, coloca no YouTube Rainbow Mountain, você assim, decepções com a Rainbow Mountain. A pior coisa que eu já fiz na vida, Rainbow Mountain. Porque
não sabia
são
disso.
Compilados de vídeos de pessoas que chegam lá, tudo branco de neve, tudo branco de neblina, pessoas altas falando, é isso que é Rainbow Mountain! Pessoas desesperadas. Tanto que no passeio da Rainbow Mountain, assim, não devolvemos o dinheiro. Porque 90% das pessoas vão num dia errado, vão na horror, as pessoas passam mal, vomitam, o cavalo atropela. Então a Rainbow Mountain é um negócio assim pra pouquíssimo, pra quem mora lá.
É uma furada, ou seja, Carlos, a Rainbow Mountain é uma furada.
Carlos, não devolve la plata.
Sim. Carlito, não há nada de vuelta. Quer ver? Olha a foto da Rainbow Mountain. Olha ela aí, que beleza. Toda linda, olha quantas cores. Realmente é um acontecimento. Mas a realidade é outra. Olha lá, essa, ó. Tudo coberto de branco de neve. Ninguém consegue ver aquelas cores. A gente só vê branco. É uma enganação, é mentira.
Quando a gente chegou lá embaixo, eu começo a sentir uma areinha na minha vista.
Ah, que chato.
Uma areinha, um negocinho.
No olho?
Negocinho no olho.
Qual olho?
Os dois.
Os dois.
Os dois.
Um negocinho meio como negocinho. Se entrou uma sujeirinha.
Uma sujeirinha.
Ah.
E comecei a lacrimejar, assim, involuntariamente. Vamos aí, vamos, né?
Vamos voltar e a gente
voltar.
Vê depois.
Vamos voltar, vamos voltar. No meio do caminho, eu comecei a não conseguir ficar com o olho muito aberto. Eu já tava assim, ó. No meio do caminho, falei, Carol, não tá legal.
Quer dizer,
tá,
não era pra você ver coisa. Rainbow Mountain de qualquer jeito. Nem de olho aberto, nem de nada. Não era nada.
Falei, Carol, tá acontecendo alguma coisa. Um incômodo, não tô conseguindo. Tô chorando. Eu chorava. Eu cheguei no hostel cega. Cega. Eu andava.
Você não conseguia nem abrir.
Eu não conseguia mais abrir o olho. Eu tateava assim, ó. Eu tomei banho, tateando as coisas. Eu falei, Carol, vamos pro hospital agora. Eu tive, gente. Além disso, desse rolê inteiro, me deu uma fotoceratite. Fotoceratite, é isso, gente?
Isso, gente.
É quando é a cegueira da neve.
Não.
É a cegueira da neve.
Mas o quê? Porque tava tão branca
a neve. Porque fica tudo tão branco que os raios ultravioletas incidem e refletem na sua...
Retina.
Retina, na sua córnea. E queima a sua.
Você queimou a
córnea com
as luzes do sol. Esse olho
singelo. Esse olho singelo captou toda aquela luz. Queimei com as luzes do sol.
E aí? E como é que voltou a ver? Você não tá nem vendo a gente mesmo. De repente, sou eu, Fábio, isso aqui. E aí? Você foi pro hospital?
Alô, Carlos.
Carlos. Fábio, eu terminei dentro de um hospital, tomando uma injeção fortíssima.
E atrapalhou quanto a viagem? No dia seguinte você já via?
Não, no dia seguinte eu já, tomando antibióticos fortíssimos.
Jesus.
Mas essa foi o resultado...
De uma da Rainbow Mountain. Não é pra ir mesmo.
Mesmo,
lança
gente.
Esse
falou
videozinho.
Em Rainbow Mountain...
Acho que a gente tem que lançar esse vídeo aqui disso você contando com o pesadelo Rainbow Mountain.
O pesadelo
Botar
Rainbow.
Botar em a legenda em espanhol para entrar nesse compilado de vídeo. É. Que susto isso, hein? Mas são os sustos que a vida dá. Jorge não gosta de susto.
Não suporto.
Mas a primeira vez Jorge teve susto. Mas calma, eu tô falando no samba, minha gente. Isso foi que ano?
Você também acertou, mais ou menos.
Teve susto nessa primeira vez também.
Mas isso foi assim, quando eu cheguei no Cacique de Ramos, foi que eu senti aquela pulsação do que era estar num lugar de samba mesmo, né, que é abraçado. E ali eu fiz a música Vou Festejar.
É uma música, não sei se vocês conhecem, uma música que pouca gente conhece, né? Que uma moça também que pouca gente conhece, que é a Dona Beth Carvalho, gravou, que é... Chora...
Isso.
Não, sei...
Ei,
né?
Já
como
começou
ninguém conhece, como cor, é uma novidade, todo
um,
mundo...
Um coro natural, isso, é um coro,
né?
Natural.
Exatamente. E por acaso, Jorge...
Ali...
Enfim, o samba, ele começou anteontem, ele escreveu.
Pois é, foi isso, é. Ali... essa música eu fiz porque estava nesse ambiente... De samba, né? Primeira vez chegando. Todo ano eles fazem um concurso e vários sambas para poder desfilar. Nós fomos para a avenida com essa música e eu não conhecia esse Cacique de Ramos que eu estava conhecendo ali.
Para quem não é do Rio, explica rapidamente o que é o Cacique de Ramos, só para quem não é do Rio.
Cacique de Ramos é um bloco, carnavalesco, todo mundo vestido de índio mesmo, né? Napa, aquelas coisas todas, e ali era sempre foi um... É uma coisa tradicional.
Então, é uma super mega.
O Cacique era bloco, ela não, era não, é bloco.
É.
E sempre competindo com o Boêmio de Irajá, com o Balco da Onça e tal. É. Existia muito isso entre os blocos.
Entre os blocos.
Não tinha esfera de escola de samba. E aí, quando a música aconteceu muito, ela explodiu mesmo, aí o Bira, presidente, me convidou para poder ir para a avenida para poder cantar.
Com o
bloco. Foi a primeira vez também que eu estava fazendo aquilo ali. Nós saímos para desfilar e ele me explicando as coisas que como é que eu poderia fazer. Que ele falou, você fica à vontade, fica cantando por aqui e tal. Eu estou olhando o bloco, tá bom. Ele só falou uma coisa assim, depois você vai ver da evolução que a gente tem aqui, mas não explicou direitinho como é que era o negócio.
Olha o susto aí.
Eu desci, eu estou no caminhão cantando. E empolgado também, claro, a música, vendo todo mundo cantando daquele jeito.
Será que a gente não canta todo mundo junto para o pessoal entender aqui? Como é que é? Podemos? Posso te pedir para cantar junto com a gente? Para você cantar junto com a gente, né? A gente
Vambora.
Junto com você. Pode ser? Pode ser? Vamos, todo mundo? A gente conhece?
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Você quer que eu cante popular ou ele...
Dá com ele, né?
Segue o sonho,
você pagou com traição.
O quê?
A quem sempre deu a mão, mas fora. Chora, não vou ligar.
O quê?
Chegou a hora, vai me pagar.
Pode chorar. Dá vontade, então.
Bem malvado, é malvada. A música é malvada.
Boa.
Só não percebia.
E você estava no carro de som nela.
Curtindo aquilo ali que estava. Eu reparei. Poxa, quando... Como eu já tinha visto o bloco lá na frente e para cá também, eu já estava... Aí eu tinha descido do caminhão. Quando eu olhei para trás, na hora que eu estou cantando, que eu olhei para trás, eu praticamente não vi mais ninguém.
Não tinha mais ninguém atrás de você.
Eu imaginei que eu era a coisa do outro bloco que estava vindo longe.
Ah, tá.
E ia sair ainda, né? Ou até que o pessoal mesmo daqui, como se eu naquela
emoção,
saiu passando, foram para frente e tal, e achei que era natural isso aí.
Ah.
O Bira passou pertinho, o Bira presidente passou pertinho e falou assim: você vai ver que coisa bacana. Então, eu estou achando que ainda é da coisa do desfile daqui para lá.
Isso aí.
Né? Foi quando o que eu não sabia explodiu, né? A turma toda que vem para o lado de trás, que estava lá atrás, tem uma hora que eles... umas 5, 6 fileiras de índios, vai todo mundo para o chão, todo mundo se abaixa.
Deita no chão.
Então, e ficava todo mundo abaixado e ninguém, quer dizer, ninguém passa mais, porque senão vai cair um por cima do outro, né? Então,
ai, você não viu ninguém deitadinho?
Foi esse espaço que eu vi.
Ah, tu viu o vazio, achou que não tinha ninguém, estava todo mundo deitadinho no chão.
Segui em frente para cantar, olhar. O Bira meio que fez assim, perto de mim, como evolução, né? Isso aqui. E olha, sabe? Quando eu fui olhar, já era uma confusão chegando perto de mim, parecia uma guerra. Eu via índio para tudo quanto é lado, parecia que estava voando, parecia que estava quebrando. Eu não sabia o que fazer, o susto foi tão grande que eu tomei. Eu não sabia que aquela turma que estava vindo era por causa disso, era o próprio bloco.
Que tinha
eu sou chegando perto de mim. Aí eu tentei correr para o alambrado que estava
Mas cantando, mas foi correndo no você, pagou contra isso, tu foi na corredinha.
Quem dera que fosse assim com essa alegria toda. Quem dera, meu amigo.
Porque eu quero dizer que eles abaixaram e quando vem no explosão do você pagou, aí eles levantam e correm na tua direção.
Eles subiram então, mas eles vêm assim, parece que quando olhava para trás, parecia que eles estavam voando, parecia que estavam pulando. É tanta alegria que eles vêm jogando as coisas tudo para alto, aqueles negócios, a fantasia toda. Eu não sei, eu achei que ia me matar, não sei o que era. O então,
que eu cantei errado?
Agarrado,
né?
Ali, foi. Aí eu demorei, porque eu fiquei assim... Fiquei com vergonha também, né? Fiquei cabisbaixo, porque para mim eu não sabia, acho que ninguém percebeu.
E você ficou encostado no alambrado, vendo aquela confusão toda?
Corri pro caminhão.
Correu para
dentro. Eu tentei o alambrado primeiro, porque eu vi que o pessoal vinha para cá, como eles vinham na minha direção, eu fui aqui pro alambrado. E aí eu voltei correndo, fui pro caminhão. Porque pelo menos eu tava perto dali, eu sabia que tava perto do pessoal que eu gostava ali, né? Que eu gosto, né? E esse foi a minha primeira,
que loucura,
primeira sensação de carnaval boa.
Foi achando que, bom, agora vão me pegar. Agora acontece a porradaria. Mas essas coisas, carnaval gera briga, gera tumulto.
É.
Futebol gera briga, gera tumulto. É. Também tem bastante disso. E tem aqui no programa história de times rivais. Qual é o time de vocês? O quê? Não tem é Brasil ou é porque você tá num momento que não tá legal?
Eu sou Flamengo.
Você é Flamengo?
Eu também.
Tá vendo? Flamengo aqui. Caco é o quê?
Sem briga.
Não
sem
é
briga.
Nada, Caco não é nada. Não, não gosto de futebol.
Eu sou santista. É Flamengo, então é Flamengo.
Não, então é Vasco, porque eu sou Vasco. Tem Vasco aqui hoje? Eu quero dizer que tem Flamengo também.
É. Aí.
Vasco e Flamengo é uma rivalidade grande. E aqui nesse programa a gente vai ver finalmente nessa rivalidade quem ganhou, Vasco ou Flamengo. Tem um convidado aqui que tem uma história de duelo importantíssima. Mas no próximo bloco, não sai daí que a gente já volta. Dandara, Mariana, Jorge Aragão, Caco Cioca. E chegou a hora do tira-teima, minha gente. Flamengo. Um Santos mais desiludido. Vasco. Flamengo e Vasco, a gente sabe que nessa história só tem um vencedor, é o Vasco. Bom.
A gente sabe quem.
Quem vai fazer esse tira-teima, então? É o Cristiano, nosso convidado. Tudo bem, Cristiano? Como é que você tá? Cadê? Tá onde? Tá aqui. E aí? Tudo certo? Tranquilo? Tudo beleza? Legal. Cristiano, você... Qual era a tua profissão na época?
Eu era animador de festa.
Animador de festa.
E aí teve uma situação muito, muito, muito... Saia justa pra mim, né? E festa normal, todo mundo rolando a festa. E a mãe chegou perto de mim e falou assim, Cristiano, tio Cris, né? Tal. Tio Cris, faz o seguinte, eu vou te pedir um favor, pode ser? Eu falei, pô, pode, fica à vontade. Depois do parabéns, você toca o hino do Vasco.
Perfeito.
Eu falei, pô, perfeito, eu sou Vasco.
Ah, você é Vasco.
Eu sou Vasco. Tá, pô, tudo a ver. Então, mãe, fica tranquila e tal. Beleza, a mãe saiu, dá 5 minutos, quem chega? O pai. Vem cá, o que minha esposa tá falando contigo? Não, ela falou, eu pensando que ele era Vasco. Ela falou que no final do parabéns a gente tocar o hino do Vasco.
Claro.
Aí ele, não, que é isso? Não, vai tocar o Flamengo. Falei, ah, agora. Aí eu fiquei, pô, não, mas eu vou ser sério com o senhor. Eu tratei a festa toda com ela, né?
É, não seria justo.
Né? Não seria justo. Aí ele falou assim, mas ela já te pagou?
Isso é caráter, hein?
Aí eu falei assim, não, ela não me pagou. Então foi o seguinte: se você não tocar o hino do Flamengo, eu não te pago. Falei, meu Deus, e agora? Deu 2 minutos, quem veio? A mãe. Vem cá, tio Cris, o que meu marido tá falando contigo aí? Aí eu falei, não, ele falou pra me tocar o hino do Flamengo, senão ele não vai me pagar. Ele tratou alguma coisa com você? Falei, não, foi a senhora. Quanto que eu te devo? Ah, R$400. Pegou assim, tirou. Tá aqui os R$400. Eu te paguei, eu quero o hino do Vasco.
Boa.
Falei, é isso aí, hino do Vasco.
Tá bom. Já começou o cabo de guerra.
Vai tocar o hino do Vasco. Não deu 2 minutos, quem veio?
O pai.
O pai. Vem cá, ela te pagou? Falei, tá, o senhor, vou ser sério pro senhor. Tá ficando um clima tenso, ruim. Quanto que ela te deu? Falei, faltava R$400. calma aí. Toma aí 600. Falei, senhor, não precisa, ela já pagou. Toma 600 e toca o hino do Flamengo. Falei, tá ficando um clima tenso. Tá ficando. Ele saiu. Quem veio?
A mãe.
Não só a mãe, os irmãos todos. E os irmãos, sabe aquela galera de crossfit? Aí chegaram.
E aí, parceiro?
Falei, Vasco!
E aí?
Eu, Vasco! Aí ele, tá acontecendo aí? Minha irmã falou que você não vai tocar o hino do Vasco?
Jamais.
Falei, pê, jamais. Falei, não, falar a verdade, senhor. O marido dela veio aqui, me deu 600 reais, até me deu 400. Tô com 1.000. E eu não sei o que eu faço. Ela pediu pra tocar o Vasco e ele pediu pra tocar o Flamengo. Falei, é o seguinte, ela já te deu o dinheiro. Tu fica com o dinheiro e toca, senão vai ficar ruim pra tu.
É.
Falei, o que, que é ruim pra mim?
É ruim pra você, amigo.
É, alguma... Eu vou tomar.
Vai, né? Tomar muito.
E aí eu falei, pô, rezando, não vem o pai, não vem o pai, não vem o pai, não vem, vem o pai. O pai chegou e falou assim... Se tu não tocar o Flamengo, vai ficar ruim pra você.
Ih!
Fez isso. Cara,
falei, fez uma arminha.
É, fez a...
uma arminha.
Vai ficar ruim pra tu. Falei, o clima tá tenso.
Gente, mas essa festa infantil era na FEBEM? Onde é que era isso?
Do pois nada é. Passou uma velhinha. Vai dar merda. E aí ficou aquele clima tal, tá? Fiquei com os 1.000 tal, tá? Fiquei quieto. Aquela ameaça, ó, oh, parabéns agora. Falei, ai, meu Deus, oh, parabéns. Agora acabou comigo. E agora o que, que eu faço, Senhor? Me dá uma iluminação, me ajuda. E aí aquele clima tenso, a criança aqui, o pai de um lado, a mãe do outro, os irmãos aqui, já fazendo assim, né? Rodando o pneu. Falei, ai, meu Deus do céu, vou me matar. Eu fiquei olhando pra eles assim. Ela cantou, falei, ei, Big, é hora, ei, acabou. Aí a festa, vum, pra mim. Eu no sonzinho assim, né? E agora, Jesus? O pai serinho assim, ó. Os irmãos. Falei, gente, parece filme. Um clima tenso. Eu suava. Falei, sabor, eu sou Vasco. E você Vasco até morrer. E botei o Vasco.
E pá, vamos todos contar de coração.
Naquele momento, o pai, já enfurecido demais, começou a empurrar a mãe. A mãe empurrou ele, só que a mãe tinha uns irmãos.
Que
e aí
os irmãos foram.
Aí sabe aquele. Deixa disso. Quando a porrada vai comer, ele começa a separar. Não, larga lá, que é isso? Eu mandei ele fazer, eu tenho que pagar. E eu peguei os meus 1.000, que uns bobeiros.
Lógico.
Comecei a desligar tudo e tal. Falei, gente, ó, acabou a festa. E o clima tenso, botei tudo dentro. Botei na minha mochila, botei dentro do carro, entrei, liguei o carro, tô saindo. Quem entrou na frente do carro?
O pai.
Não, a velhinha falou, vai dar merda. Falei que ia dar merda! E, pô, eu sou Vasco, você é Vasco.
Fez bem,
mano.
Tá certo, fez
Vascão,
o correto.
Vascão.
Mas eu achei que tu ia botar o hino do Botafogo, cara, pra todo mundo não entender nada, que loucura. Fez bem, você vê, futebol mexe com a gente. Agora, tem uma pessoa aqui com a gente que quase não era pra estar. A verdade é que ela tá, não sei nem como. Mas a gente fala muito assim, ah, sobrevivente de acidente, acidente, acidente. Agora, um sobrevivente de acidente de avião... Não é pra todo mundo.
É milagre.
E por acaso, eu conheci essa pessoa e não sabia da história dela. Ele já foi diretor aqui, já dirigiu coisa comigo, já participei. Já foi meu diretor e eu não sabia que a coisa era séria. Márcio Trigo está aqui entre nós. Tudo bem?
Beleza.
Rapaz, que loucura, hein? Esse voo era da onde pra onde?
Cara, tudo começou... Quando eu fiz 18 anos, meu pai ganhou uma passagem da Lanchile. Pode até fazer essa jabá, porque
já
não existe
acabou,
mais Lanchile mesmo. Ganhou, que era de Rio, Buenos Aires, Buenos Aires. Não, Rio, Santiago, Santiago, Buenos Aires.
Perfeito.
Buenos Aires, Rio. Fui lá para Santiago com 18 anos de idade, sozinho. Santiago, bacana, beleza, passei, não sei o que mais. Aí, quando ia de Santiago para Buenos Aires, o voo era 1 hora da tarde. E o avião, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde.
Nada.
Ele vinha de Nova York, Santiago, Buenos Aires. Aí, 1 hora da manhã... Chega o avião, pum, pá. Aí foi, entrei, não tinha ninguém, o avião tinha 30, 40 pessoas. Eu estava sentado do lado daqui e sem ninguém. Aí foi, desceu, beleza, aí a aeromoça fala, ó, estamos aproximando por D6, aperta
cinto,
na Argentina, em Buenos Aires, eu já tinha passado pelos Andes, viagem maravilhosa, não sei o que mais. Aí eu começo a olhar pela janela para ver as luzinhas da cidade, né? Pô, aquela luzinha pra ver como é, que bonito, né?
Chegar na Argentina.
Exatamente. Pô, 18 anos, né? Como é que vai? Aí, porra, só nuvem, 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 nuvem. Eu falei, caralho, porra, cadê a porra da cidade? Nuvem, 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 nem caceta. Tô descendo aonde? De nuvem, nuvem, nuvem. Cara, até que depois de muito tempo, zum, falei, ué, aterrizou, né? Parou. Falei, e parou. Beleza, caiu lá a máscara, eu botei a máscara, esperei a aeromoça falar alguma coisa, né? E daqui eu tô olhando ali uma luz laranja, na outra janela. Falei, ah, deve ser uma luz de emergência, né?
Pô,
beleza, fiquei esperando. Aí, ouvindo lá, só um lá atrás, que tava na frente, né? Pera, cabra, esse caralho. Falei, caralho, pô, a gente tá muito
nervoso, né?
Que porra, é só posou, né? Pouso forçado, né? Pô, olhei pra trás, tá todo mundo saindo do avião. Falei, ué, pô, o que que é isso? Cadê o aeromoça? Falou, porra,
saindo do avião por onde?
Saindo pela porta de emergência, né? Aí, pô, tirei a porra da máscara, peguei minha maletinha, que tinha minha roupa.
Com calma,
total, não sei o quê. E vou lá pra porra da porta de emergência pra ver ali, né? Quando eu cheguei na porta de emergência pra descer pela asa, não tinha asa. A asa tinha ficado lá atrás pegando fogo. Eu falei, opa! Caralho, aí eu pulei ali.
Tem um tobogã.
Não é que tobogã nada, pulou 3 metros. Bom, pulei e neguei. E, pô, velhinho, todo mundo correndo, aí fomos todo mundo para uma clareira.
Ali, aí você já tinha entendido que não tava legal,
não,
né?
Tava
você
legal.
Demorou a entender, eu achei.
Mas mesmo assim ainda tava achando que,
pô... De repente, na Argentina é assim que pode.
É,
avião aqui é doido.
É assim, velho. Pô, tá pegando aquela fogo ali, tá tranquilo, beleza.
Não, né? Tinha asa, mas avião aqui é desse estilo.
Beleza. Cheguei, fomos para uma clareira. Quando cheguei na clareira, olhei pro avião. Aquela luz laranja que estava olhando do outro lado era fogo na outra turbina.
Só um segundo. Você não... Isso é no aeroporto?
Não. Aí depois eu explico como é que foi o esquema.
Ah.
Quando eu olhei para ali, para a turbina, eu não sei se precisar, que eu tinha 18 anos, se foi 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, o avião fez...
Explodiu?
Explodiu. Explodiu.
Explodiu o avião?
É. Só que a gente saiu todo mundo porque tinha pouca gente no avião. Se o avião estivesse cheio, não ia conseguir sair todo mundo, né?
Só que... E foi aí que você percebeu, ih, caiu
não,
mesmo.
Não. É. Aí as pernas começaram a tremer, comecei a chorar, comecei, ai, meu Deus, caralho, que poeta. Mas aí tem a segunda parte. Aí o cara fala assim, se alguém estiver sentindo alguma coisa, fala agora que depois a gente não vai se responsabilizar por nada. Eu falei, carioca do Leme, né? Pô, vou logo vou resolver meu problema, tô sentindo um negócio aqui.
Pô, pode ser saudade.
Aí o cara foi lá, beleza, fiz uma radiografia, no hospital, pô, cheguei lá 2 horas da manhã e queria avisar pra minha mãe, pra minha família que eu tava bem, que eles iam saber, né, que o avião tinha caído, né. Não conseguia entrar em contato com ninguém, não podia sair de lá, porque antigamente não era Mercosul ainda, tinha passaporte, tinha não sei o que mais, a consulado teria que fazer... Esse trâmite todo, né? E foi, passei meio-dia, 1 hora, falei, cara, minha mãe vai saber disso, tô só se preocupava com a minha mãe, né? Lá pelas 7 horas da noite, um cara, amigo do meu pai, não sei o quê, conseguiu fazer esse trâmite todo, foi lá, tá precisando de alguma coisa? Falei, tô, me tira daqui, pelo amor de Deus, nunca. Aí ele levou para o escritório dele.
Mas você não estava doente com nada.
Cheguei, liguei para casa da minha mãe, tava todo mundo lá na hora do Jornal Nacional, não sei o quê, papapá. Aí eu falei com a minha mãe, olha, okay, tá tudo bem, mas não quebrou nenhuma perninha? Falei, não quebrou porra nenhuma, cara, tô bem pra caramba. Não, porque eu vi o Cid Moreira falando você aqui no Jornal Nacional, o seu nome, que você tá gravemente ferido. Falei, não, mãe, tá tudo bem, cara, Cid Moreira tá bom informado aí.
A gente tem esse vídeo do Jornal Nacional da época falando
tem seu isso.
Nome. Chilenos investigam por que um avião da companhia LAN Chile caiu em Buenos Aires. O Boeing 707 saiu de Nova York com 64 pessoas a bordo, inclusive um brasileiro, e fez escalas em Miami, na cidade do Panamá, em Lima e Santiago. Caiu quando ia pousar em Buenos Aires. Vejam como o avião ficou.
Ele
explodiu e pegou fogo. Ninguém morreu. O piloto e mais 26 pessoas saíram feridos. Entre eles, o brasileiro Márcio Trigo, que teve alta do hospital.
Gente, esse homem de branco aí é o cara da viagem, né? No meio do acidente, passa um cara de branco do nadão, assim, né?
Pô, eu nunca vi essa imagem.
Você nunca tinha visto? Não acredito, que maravilha isso.
Sensacional. E ele falou mesmo, né?
Márcio Trigo. Querido. Que
porra, caralho.
Mas olha, você sobreviveu. E você saiu do avião... De bobeira!
De bobeira, com a maninha aí.
À toa! Ainda pegou a malinha!
Peguei a malinha, porra. Que impressionante, né, cara? Pô, gostei, cara. Obrigado pela imagem ali. Foi muito
bom. Olha que maravilha isso. Avião quase caiu, rapaz.
Nunca tive pé de um sobrevivente. Nunca.
É, porque pelo menos... Porque, na verdade, explodiu porque pousou errado, né? Não deu problema no ar. É. Né? Deu problema ali no, no pouso mesmo.
Nossa.
Eu nunca vi um negócio desse. Acho que o maior perigo que eu senti foi num navio. Eu fazendo navio pra Argentina também. Meu pai conseguiu um esquema e era... A gente... A Alice foi também nesse navio, acho... Que era. É, ia pra Punta del Este, ia pra Buenos Aires, e aí teve um dia que tinha muita onda, e eu, adolescente, achei aquilo muito divertido, porque a gente ficava na boate, porque um navio, navio enorme desses de cruzeiro, ele não balança. Você sente uma balancita, uma nada. Mas eu lembro na boate, de tarde à noite, e na boate não dava pra ficar em pé. Então ficava todo mundo assim, ó, indo de um lado pro outro, que era quando o navio levantava, a gente voltava e ficava assim, e
aí fazendo... o máximo.
Mas a gente, muito doido, alegria, não entendeu isso. E aí eu lembro que teve uma hora que eu fui num banheiro, numa dessas, vai no banheiro, aí volta. E aí eu passei assim pela lateralzinha e aí eu entendi o que estava acontecendo. Porque daí eu vi a onda gigante do lado de fora. E nessa hora, eu voltei pra baladinha, falei, vamos todos morrer! Porque... E todo mundo, ninguém viu, então falou, vamos todo mundo morrer, então vamos aproveitar agora.
Vamos morrer! Vamos morrer!
E eu fui pro... Eu não consegui ficar lá, porque eu fiquei meio apavorado, e voltei pro meu quarto, e na cama, eu ficava assim na cama também, um negócio estranhíssimo. Mas passou, não explodiu. Não explodiu, pelo menos isso. Vem cá, chegou a hora das perguntas do programa. Quero saber um pouquinho mais de vocês, as perguntas surpresas, mas é no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com mais Jorge Aragão, Caco Soca, Dandara Mariana, Luiz, que história é essa, pô? Que história é essa, pô? Sai, está de volta. Vamos aos meus convidados. Hoje, Caco Soca... Dandara Mariana, Jorge Aragão contando histórias e já vamos para as perguntas, para a primeira pergunta do programa. Quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Ei, velho, eu nasci Cascadura, coladinho com Madureira, né? Eu só me lembro de alguma coisa muito, muito vago. Era um morro que nós morávamos. O trem passando muito longe, assim, era uma coisa alta. Eu lembro que era uma favelinha, tinha cheio de buraco, assim, no, na madeira do barraco, né? É só isso que eu lembro. Eu lembro de uma distância muito grande, eu sei que passava um trem bem, bem distante ali, dali. Eu não lembro bem agora onde era.
Ah, mas era um trem. Local,
mas era ali. É uma coisa que eu tenho, tá, deixei guardado comigo.
Andá.
Eu lembro da creche, assim. Eu amava a creche, E eu andava de mão dada, eu gostava de andar... De mão dada, eu botava todo mundo em correntinha, pra andar todo mundo em correntinha, e não queria ir embora. E todo dia, eu queria apresentar os meus pais à creche.
Caco.
Eu lembro, isso é um assunto de terapia também, eu tava sentado no térreo ali de um prédio, e a minha mãe falando pra uma pessoa que eu não sei quem é, assim, eu tava de costas pra ela, mas eu ouvia assim... Não, o Caco é um filho tão bacana, ele é tão educado, ele vai bem na escola. E a moça, que eu não sei quem era, falava pra mim assim, isso é agora, espere ele crescer pra você ver.
Ai, que horror, uma moça.
E eu lembro de ficar puto, e a minha mãe falou assim, não, o Caco vai ser sempre assim. E eu lembro de ela falar assim, pode deixar, mãe.
Olha! Só vou enganar o pessoal da música e vou falar que é erudito. Vamos sortear. Vamos lá. Que brasileiro te dá mais orgulho?
Pra mim, Chico Anísio.
Chico Anísio.
Emicida, eu sou muito fã do Emicida.
Emicida também.
Gilberto
Emicida,
Gil.
Ah, Gil.
Gilberto Jorge, bons nomes,
ai,
hein?
Vários.
Chico, você conheceu o Chico?
Aprendi assim, um pouco com ele, assim, via na batalha. Lembro muito bem dele falando que estava confiando muito em quem pudesse ter a cirurgia, que pudesse ainda, que eu tivesse tempo de fazer, que é para poder reverter a coisa que fumava muito, né? Eu me lembro disso aí bastante, sabe?
Um gênio, né?
Era
um
gênio.
Assim, de ponta a ponta, né?
Vamos lá. Como é que você gostaria que fosse o fim do mundo? Então, pensa, o mundo vai acabar. Então, não tem essa. Mas você pode escolher o jeito que o mundo acabe.
Uma festa ia ser legal, né?
Festa, mas como
todo
é que é
mundo
festa?
Uma grande festa, assim? Ao ar livre.
Mas isso é uma surubona, não?
Não.
Festa ao ar livre, né? Eu pensei a coisa meio livre.
Ah, ia ser massa, né?
É interessante.
Todo mundo pelado, uma grande festa, tipo a Aurora Boreal.
Mas daí acaba como?
Ao ar livre. Bom
é o quê? É uma explosão? É um... De repente some?
É uma coisa... Um segundo, assim.
Um segundo. Não vai sentir
nada
dor.
Nada, um negócio é que sofrimento.
Sério.
Essa emoção que a gente sente hoje, como sentimos agora, de poder brincar, poder desfilar a cultura da gente. Eu acho que
essa
tudo
euforia.
Isso aí, eu gosto muito disso, assim, sabe?
Sei.
De poder, a cada momento, ver todo mundo, tanta gente dividindo o mesmo espaço e tal. Acho que essa alegria... Que acaba remetendo pro samba também, que é o que eu gosto, minha vida, né?
Mas daí morre como? Porque daí alegria. Você morre de alegria?
De alegoria também.
Morre de alegoria, inclusive.
Também.
Muito bom.
Caco?
Eu não sei. Talvez se a gente soubesse a hora, o mundo inteiro assim, 10...
Ah, numa contagem
9,
zona boa. No pé direito.
8, 7...
Vamos contar já já, né? Vamos contar já já.
E aí, no 1, sei lá, cai um... Marshmallow.
Marshmallow? Gente, o que que tá bebendo? Tá tudo bem.
É por isso.
Cai um marshmallow.
Um meteoro de marshmallow.
Um meteoro de marshmallow.
É. Não é legal?
Gostei, é. Tá bom. O que que você não come de jeito nenhum, Jorge?
Não existe isso.
Tu come tudo?
Eu não sei de nada assim que eu não posso.
Não, que você não,
sei.
Não coma?
Não, nada. Não tem nada assim que eu nunca curti.
É mesmo, é?
É. Nada. Tudo eu provo, tudo eu quero saber, toda a culinária de todo canto daqui.
Mas beber,
você
bebe
tudo.
Também um negocinho, às vezes, ou não?
Estou aprendendo agora, estou tentando. Eu liguei pro Zeca até para me ensinar. Tentando aprender, meu filho. Não. É gozado, nunca fui nada que tivesse que, então, de uma bebida alcoólica que eu pudesse, que eu tivesse.
Então era o álcool que você não ia, mas agora você tá indo.
Não era.
Tá bom. Dandara.
Ovo estalado.
Ovo estalado?
Eu detesto, gente.
O que será isso, hein?
Detesto. E quem come a gema
mole.
Que enfia a colher...
Ah! Eu amo.
Que enfia... Você ama? Aquela gema mole, amarela. Amo. Detesto. Detesto.
A gema tem que ser amarela.
Aliás, eu sou muito chata
tá
com ovo.
Vou explicar pra vocês.
Eu sou muito chata com ovo.
Ovo não é a tua?
Não. Ovo mexido, eu gosto. Ovo de codorna, eu gosto.
Sei.
Ovo cozido... Fica ruminando na minha boca.
No Nepal, eu comi um ovo podre de pato, que fica enterrado 3 meses. Ele apodrece, ele meio se autocozinha. Ele é marrom. E a gema é preta.
Deus, menino.
Gostoso. E você, o que, é que você não come de janeiro?
Polvo.
Polvo?
Desde que eu vi aquele filme lá do...
O Professor Polvo?
É. Você
ficou com peninha do polvo?
Fiquei.
Tinha que fazer filmes com todos os bichos que a gente tem peninha, né?
Desculpa,
mas... É. Tá
eu nunca comi inseto, né? Dizem que... Alguns dizem que...
China, né?
É bom.
Não é ruim, não.
Já
comeu?
Já grila, gostoso.
Formiga.
Formiga.
Na farofinha.
É uma
eu já comi. Já comi formiga na farofinha.
Mosquito já muito. Rasgado. Né? E pra terminar, o que, que vocês querem citar na lápide de vocês?
Toca pro after.
Toca pro after. Oh.
Toca pro after.
Vambora.
Vambora.
Ótimo. Jorge.
Saí pra compor, não sei se eu volto.
Caraca.
Eu acho que eu deixaria uma caixa de giz, assim, e deixaria escrito, deixe sua mensagem.
Mas é que hoje em dia tem tanta gente esquisita deixando as mensagens ruins. Sério, você
tá morto.
Não. É, vai que é um hater. Vai que é gado.
Tudo bem.
É.
Eu tô morto.
Deixa, não importa, né?
Fui.
E as giz também.
Eu vou deixar, então, o pessoal de casa deixar o seu recadinho, mas daí no Twitter mesmo, que vocês gostaram do programa de hoje, que acabou. Vocês acreditam que acabou mesmo?
Ah, não.
Já.
Mas a gente tem direito a
mais. Tem direito a levar mais uma rodada aqui. Não, mas fica tranquilo. Que o pessoal de casa já tá ciente quando for o Cacique de Ramos. Se deu uma baixada no pessoal. Não é assado, é coreografia. É gente boa. Tem que ir com a vestimenta apropriada pro Cacique. Exato. Ou até pro Peru. Porque não pode ir com uma blusinha, uma saizinha de praia na neve.
Faz a malinha direito.
Leva um óculos escuros. Leva,
faz a malinha direito.
Faz a malinha direito. Às vezes é um terno que você precisa pra tirar um negocinho. É, mesmo que você vai enganar todo mundo, mas o terno faz a gente enganar com mais possibilidade, né?
Verdade.
Mas eu não engano vocês, não. Semana que vem eu tô de volta aqui com mais Que História É Essa. Valeu. Olha o brinde, olha o brinde.